Hoje nós vamos falar sobre tecnologia, onde nós vamos ter um bate-papo com dois profissionais jovens aqui no estúdio, onde participa conosco pela primeira vez o Elder Jefferson Ferreira da Luz. Ele é bacharel em ciência da comunicação, perdão, da computação, pelo Centro Universitário Eurípides de Marília e mestre em ciências de computação e matemática computacional pela USP São Carlos. E ele ministra aulas de informática aqui no Instituto Federal do Paraná, campus de União da Vitória. Elder, seja muito bem-vindo na programação. Obrigada pelo aceite do convite. Bom dia.
Bom dia. Muito obrigado por ter me convidado aqui para participar. Eu espero poder ajudar aí bastante na discussão aí sobre inteligência artificial.
Obrigada, Elder. Seja bem-vindo.
Obrigado.
Ao lado dele, participa pela segunda vez o Sullivan Raziel dos Santos. Formado em sistemas de informação, ele trabalha atualmente na Pormad, inclusive participou recentemente conosco no dia em que ele iria ministrar uma palestra aos funcionários da Pormad sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, e também já surgiu outros convites através de uma fala na empresa, já surgiram outros convites e aqui na CBN também não é diferente. Seja bem-vindo conosco, obrigada pelo aceite do convite, bom dia.
Bom dia, Vanessa, muito obrigado pelo convite, e espero também ajudar a esclarecer, conversar um pouquinho sobre esse tema da inteligência artificial, e como você disse, também surgiram alguns convites, estou muito feliz com isso e estou muito feliz com o resultado que eu obtive na palestra também. Uhum. Muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos, vamos falar sobre inteligência artificial, expectativas e temores. O ouvinte pode participar, interagir conosco, conversar aqui com os profissionais através do WhatsApp, através do 998710002. Anote aí, participe com a gente. 998710002. Primeiramente, nós queríamos saber dos profissionais, o que é a inteligência artificial? Quando se fala sobre o assunto, né, o que acontece? O que é que está por detrás de tudo isso? O que é inteligência artificial? Iniciemos com o Sullivan.
Bom, inteligência artificial é uma prática de você automatizar o comportamento inteligente do ser humano, sabe?
Uhum.
É você replicar toda a estrutura do pensamento da inteligência humana, tentar automatizar isso, ou seja, você colocar em máquinas para que eles consigam repetir o pensamento humano, o comportamento inteligente do ser humano.
É isso, professor?
Basicamente nesse sentido. Então, a inteligência artificial, hoje ela busca basicamente fazer essa automatização, mas também utilizando o reconhecimento de padrões. Você, por exemplo, você tem uma determinada atividade, você busca ensinar essa inteligência artificial com base em exemplos para que ela consiga, por meio desses exemplos, fazer a automatização disso de uma forma eficiente.
Uhum.
Em que, se o desenvolvedor ele precise estar fazendo a implementação de toda a cadeia de ações necessárias que a inteligência precisaria fazer.
Uhum.
Então, com base nesses exemplos, ele consegue já automatizar isso.
Quando os alunos ingressam no Instituto Federal, aqui, campus de União da Vitória, há o curso de informática, né? Tecnologia
uhum.
de informação, né? Os alunos já buscam pensando nessa perspectiva sobre a inteligência artificial, sobre a tecnologia do futuro. Como é que é a visão deste público? Porque é um público jovem, não é mesmo?
Sim.
Que ingressa no Instituto. Qual que é a margem de perspectiva deles, juntamente com vocês, educadores, quando se fala de tecnologia?
Atualmente, ali no Instituto, nós temos dois cursos voltados à informática. Um é o técnico em informática integrado ao ensino médio,
certo.
Que aí é uma turma bem mais jovem ali, costuma entrar ali com 13 a 15 anos. E atualmente nós temos também o ensino superior, que é o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Eles não têm necessariamente o foco em inteligência artificial, o técnico integrado ao ensino médio, ele não tem, o jovem ele não vai chegar a ver inteligência artificial, a menos que ele se interesse ali e busque. A parte artificial ele vai ter no superior. Aí ele vai ter uma abordagem, né, relacionada à inteligência artificial. No geral, o aluno ele acaba se interessando bastante por essa parte mais prática, né? Então nós temos ali, por exemplo, a área de robótica no Instituto.
Olha só.
Que acaba envolvendo ali um pouquinho da parte de inteligência, embora ainda seja bastante superficial.
Uhum.
E os alunos se interessam bastante, né? Então, nós vemos até que pessoas de fora, quando nós vamos em algum evento aqui da cidade, o pessoal acaba gostando bastante da parte de robótica, porque eles se interessam muito nessa parte que você consegue visualizar.
Uhum. Em especial o público mais jovem.
Principalmente o público mais jovem.
Certo. Professor, te preocupa, ou como é a sua visão, quando você vê um grande número de jovens, todos, ao invés de livros, estão substituindo pelo smartphone, pelo celular, enfim, várias tecnologias na mão. É isso que se impera hoje, aquele grupo de jovens, diferente, porque vocês são jovens, mas diferente da gente. Quando era jovem, a gente conversava, a gente tinha uma visão diferenciada, e a gente caminha com a contemporaneidade.
Uhum.
Como que é a visão dos educadores quando os jovens estão todos assimilando? Praticamente todo jovem tem um celular hoje.
Sim.
Preocupa? Ou um avanço? Ou é contemporaneidade? Como que é a visão?
Faz parte do avanço, né? Então hoje você tem uma explosão de informação. O jovem hoje, diferente de 20 anos atrás, onde você não era bombardeado com tanta informação, então você conseguia focar mais naquilo que você ia fazer. Hoje o jovem é bombardeado por muita coisa.
Uhum.
Então ele tem que conseguir saber lidar com essa quantidade de informação para que ele não se perca e não saiba focar em determinados assuntos. Então, essa questão dele estar com um acesso muito fácil, ele é bom, por um lado, justamente porque ele consegue acessar a informação de forma simplificada, né? Se você quer, por exemplo, estudar um pouco sobre inteligência artificial, você consegue entrar na internet e tem bastante conteúdo lá.
Uhum.
Antigamente, você teria que ir numa biblioteca focada, né, na área de computação para ter acesso a esse tipo de informação.
Uhum.
Por outro lado, ele acaba tirando bastante a atenção dos alunos. Então, isso, dependendo do caso, às vezes pode ser um problema.
É porque na nossa época era pesquisas na Barça, né? O livro A Barça, que hoje é um livro muito conceituado nas bibliotecas, não é? Talvez muitos jovens nem a conheçam, né? A gama,
sim,
de informações que há nela, entre outros livros que fizeram parte da nossa rotina enquanto estudante, e hoje se percebe que há muito mais facilidade, muito mais instantaneidade com relação até a pesquisas.
Sim, até a questão de você, por exemplo, pegar o exemplo da Barça ou da LaRousse, que são exemplos, uh-huh, de enciclopédias, elas tinham muita informação, mas era informação, era base, basicamente. Você tinha diversos tópicos, mas falava super casualmente um deles.
Isso.
E além disso, passado um tempo, eles eram desatualizados.
Uh-huh.
Até mesmo durante o lançamento de uma enciclopédia desse tipo, você levava muito tempo para conseguir pegar todo esse tipo de informação, e até o lançamento, dependendo da informação, ela já estava desatualizada. Hoje em dia, como o mundo ele evoluiu muito rápido, a informática, se você olhar a informática 10 anos atrás, ela é muito diferente de hoje.
Isso.
As tecnologias utilizadas são muito diferentes. Se você for olhar 10 anos atrás, várias das tecnologias morreram. Já estão, ou morreram, ou estão agora caindo em desuso.
Uhum.
Então, nesse sentido, hoje já não seria mais tão viável a utilização de enciclopédias desse tipo, porque a informação acaba ficando desatualizada muito rápido.
Uhum.
E aí, para isso, a internet como ferramenta de pesquisa, ela acaba sendo muito melhor.
Ok. 10h50, Sullivan, falando um pouquinho sobre a sua trajetória, nós nos conhecemos aqui na CBN, inclusive, onde você ministrou, faz umas 2 semanas, uma fala na Pormad para os funcionários. A Pormad vem realizando apresentações de temas específicos aos seus funcionários, e foi a sua vez de apresentar, envolvendo a tecnologia, aos funcionários da empresa. Como é que foi essa primeira oportunidade e a receptividade dos funcionários? Foi para a linha de produção e pessoas que de repente não tinham este acesso à tecnologia, esta visão, como é o que nós estamos apresentando? Como é que foi essa interligação com eles?
A palestra foi realizada, se não me engano, na quarta-feira retrasada. Teve uma boa receptividade das pessoas, sabe? Embora fosse um tema bastante técnico, a palestra ela foi feita de uma maneira bem esclarecedora, sabe? Tive a oportunidade de ter a presença ali do presidente da Pormad, né, uhum, e do diretor de produção. E foi uma palestra muito bacana, foi realmente um bate-papo, sabe? Durou mais ou menos uns 40, 50 minutos a palestra ali. E o próprio diretor disse que foi uma conversa, sabe? Foi uma conversa ali, depois da palestra a gente ficou conversando sobre o tema. esclarecendo algumas dúvidas. E dá para ver assim que os colaboradores que foram, eu percebi que só foram os colaboradores com um pouco mais de experiência na empresa, sabe? Uhum. Um pouco mais de idade, assim. E eles têm bastante esse receio, assim, sabe? De que vão ser implantados chips nos seres humanos, essas coisas assim. Isso que eles me perguntaram,
sabe? Uma preocupação.
Uma preocupação, sabe? Eles ficaram também bastante interessados quando foi citado em relação a parte de produção da tecnologia, sabe? A tecnologia relacionada à produção de uma fábrica, em relação à manutenção preditiva, controle de qualidade. Então dá para ver que eles ficaram bem interessados, de acordo com as dúvidas que eles tiveram, porque eles procuraram participar bastante, assim, sabe? E logo após da palestra foi estendido o convite a mim ali para fazer e refazer a palestra no escritório da Pormad ontem.
Uhum.
Né? Ali no escritório, lá na Pormad, a gente tem o Bom Dia. O Bom Dia, a gente discute diversos tópicos sobre a Pormad, sobre novos produtos relacionados à Pormad. E ontem, daí, a gente teve a oportunidade de palestrar sobre esse tema. Né? E daí eu expliquei a mesma coisa que eu fiz na palestra, eu expliquei para o escritório, que seria uma conversa,
legal,
seria uma coisa bem esclarecedora. E pelo que foi visto, que eu acho que as pessoas gostaram bastante da palestra, assim, sabe? Por quê? Porque tem algumas pessoas comentaram comigo que eles não são da área, mas eles conseguiram entender bem certinho qual que era o índice da palestra.
Abre a visão, né?
Abre a visão, exatamente. Realmente. Exatamente. Tipo, foi eu trouxe bastante exemplos, casos de uso que nós temos com aprendizagem de máquina dentro da empresa. E eles perceberam, assim, que a gente consegue deixar mais efetivo algumas tarefas, assim, sabe? Então, eu fiquei muito feliz em poder contribuir nessa parte para a Pormad, assim, sabe? De trazer um tema bastante atual para eles e que abrisse as portas para novas oportunidades de processos dentro da própria Pormad, sabe? Uhum. Isso que foi o mais importante de tudo.
E é uma experiência que se adquire dia a dia, não é mesmo, Sullivan?
Com certeza, com certeza.
Nós já temos participação do ouvinte, o ouvinte faz toda a diferença aqui na programação, e a pergunta vai ao professor Helder, diz o seguinte, gostaria de saber do professor, qual é a sua visão hoje das pessoas mais velhas também estarem inseridas no campo da tecnologia? Cito, meu avô e minha avó hoje estão dominados pelas redes sociais. Sou aqui de União da Vitória, um abraço a todos. Gostaria de saber do professor. Olha só, uma pergunta interessante. Eu estava muito bem pensando nisso, porque nós estamos falando dos estudantes jovens, né? O ingresso de alunos de 14, 15, 16 anos no campus, e que, é claro, estão dominados pelo celular e outras formas de interação através da tecnologia. Como é que é a sua visão com relação às pessoas de mais idade que também estão ocupando este campo?
Então,
é a pergunta do ouvinte.
Para o jovem, né, ele nasceu com a tecnologia já inserida na vida dele. Para as pessoas mais velhas, eles tiveram um período de adaptação, né, tem alguns que têm dificuldade, porque não é tão fácil você entender como funciona a tecnologia quando você não nasceu e passou boa parte da sua vida sem utilizar ela. No entanto, acaba sendo muito importante para ele se inserir nesse meio tecnológico, porque ele traz muitos benefícios. A própria rede social, por exemplo, vai te ajudar a você se conectar com a sua família, por exemplo. Você pode estar utilizando programas de mensagem como WhatsApp ou Messenger para se comunicar, e também até para situações emergenciais. Uhum. Né? Então você tem, dependendo do caso, algum aplicativo, alguma funcionalidade que permite você fazer ligações ou chamadas de emergência caso tenha algum problema de saúde ou algo do tipo.
Certo.
Então acaba sendo bastante relevante. No Instituto, nós temos, ali no caso, algumas turmas, né, que às vezes tem um pessoal mais velho. No caso do tecnólogo, embora nós temos ali alunos com 18, 20 e poucos anos, nós temos também alunos que são mais velhos, vão ter uns 30, 40 anos.
Certo.
Entrar no mercado de trabalho de tecnologia, estando mais velho, não é uma situação tão difícil. Como nós temos um déficit de profissional muito grande na área de tecnologia, essa é uma área que consegue abraçar melhor pessoas mais velhas para fazer desenvolvimento. É claro que você tem que gastar ali um ou dois anos, ali pelo menos, para conseguir conhecimento suficiente para entrar na área, mas é uma área mais tranquila de se entrar, diferente de outras áreas que você tem uma quantidade muito grande de jovens, principalmente, entrando e não tem tantas vagas, e aí o mercado às vezes acaba excluindo esse profissional. Uhum. Mas no nosso caso, até a própria experiência que ele tem com a vida acaba sendo bastante relevante na hora que ele vai trabalhar com tecnologia.
Sullivan, fique à vontade, a gente vai fazer um bate-papo aqui, quer comentar também?
É até interessante, você comentou ali em relação a também a experiência profissional, né, da pessoa, e também em relação ali a como essas pessoas estão se adaptando, né, como as pessoas mais velhas se adaptam a essa nova tecnologia que está surgindo cada dia mais. É interessante notar assim que a gente não pode esquecer das pessoas mais velhas. Obviamente que a tecnologia ela parece ser feita para as pessoas mais novas, né? De tecnologias isso. Que as pessoas mais novas têm, uhum, né, mais facilidade. Só que uma coisa que a gente não pode esquecer são das pessoas mais velhas, sabe? É um grande exemplo disso que é do mercado da Amazon, que eles fizeram totalmente automatizado, onde você pegava o produto da prateleira do mercado, ele já contava diretamente no teu celular. Se você devolvesse, ele tirava automaticamente do teu celular. E não tinha caixa, não tinha pessoas para te ajudar. Ou seja, você entrava no mercado, você escolhia o que você quisesse. E se de acordo com você pegasse e colocasse no seu carrinho, ele já ia contando automaticamente no seu celular. E quando você passasse pela porta de saída novamente, ele já ia fazer o desconto, o débito ou o crédito na sua conta, sabe? Um grande problema desse mercado foram as pessoas mais velhas. Problema entre aspas. Por quê? Porque as pessoas mais velhas, além de ter a dificuldade disso, elas gostam da comunicação. Entendeu? Então, tipo assim, eles usaram um exemplo assim, um mercado abriu na frente do mercado da Amazon, um mercado com pessoas normais.
Ah.
E daí eles só atendiam pessoas que gostariam de conversar com outras pessoas. Então, esse mercado na frente da Amazon teve uma crescente de vendas, justamente por causa disso. E as pessoas mais velhas que visitavam esse mercado. Então, o que é a moral disso é que a gente não pode esquecer. A tecnologia, ela está aqui, obviamente, para ajudar a todos.
Exatamente. A todos. Até porque é uma curiosidade muito grande das pessoas de mais idade, não é mesmo? Temos 2 minutos? Há uma curiosidade muito grande de pessoas de mais idade,
sim,
que é isso que você muito bem,
sim,
apontou. Já chega mais um comentário aqui, já sinalizando aqui para a gente, destacando aqui, olha, o comentário muito bacana, o fim do telefone é o 42, diz: meu avô e minha avó são apaixonados pelas sociais. Sou moradora de Porto União e eles ficam o tempo todo no celular. Olha, complementando aqui. Ó, chega mais uma participação, o 22, é isso mesmo que os profissionais comentaram. Há para todos a oportunidade da tecnologia.
Exatamente.
E há uma curiosidade, acontece com vocês também em casa, dos avós,
sim,
dos pais estarem interligados também,
sim,
com conectados?
Sim. E o que acontece bastante é que é até meio errado dizer isso, mas às vezes a gente não tem paciência, sabe? A gente não tem paciência. Às vezes a gente trata assim com falta de paciência, alguma dúvida, que até mesmo os nossos avós ou a mãe pede, assim, sabe? Tipo, como que nós fazemos para mandar uma mensagem? E a gente, o que parece óbvio pra gente, às vezes não é óbvio pra eles.
Isso.
Então, além de a tecnologia fazer parte para tem que a gente ter bastante paciência. Porque, querendo ou não, pode ser uma nova língua para algumas pessoas,
uhum,
sabe? E é totalmente normal isso, assim como nós também tivemos que aprender bastante coisas. Então, é bastante importante. É importante nós termos paciência e saber que a tecnologia é para todos.
Olha só, é isso mesmo, Helder.
É isso mesmo. Nós temos um certo desafio relacionado à tecnologia, que é a questão da acessibilidade.
Eu posso pedir para você e para o Sullivan? Já vocês,
sim,
complementam para a gente. Estamos falando sobre inteligência artificial, expectativas e temores. Conosco, Helder Jefferson Ferreira da Luz, bacharel em Ciência da Computação pelo Centro Universitário Eurípides de Marília e mestre em Ciências de Computação e Matemática Computacional pela USP São Carlos. Ele ministra aula de informática no Instituto Federal do Paraná, campus, aqui de União da Vitória. Ao lado dele, o Sullivan Raziel dos Santos, formado em sistemas de informação, trabalha na linha de HD da Pormad. Ele que inclusive ministra palestras, também ministrou na Pormad e inclusive é entusiasta da área. Nós estávamos falando anteriormente sobre a presença de pessoas de mais idade, pessoas mais inteligentes que hoje ingressaram também a tecnologia, estão presentes, né? Citamos aqui nossos pais, nossos avós. E o Helder estava concluindo, trazendo ali uma informação acerca do assunto. Helder, fique à vontade para sua conclusão. E lembrando que o ouvinte pode seguir participando. Já tem mais três perguntas aqui, através do 998710002.
Hoje, nós temos um desafio relacionado à tecnologia, que é a questão da acessibilidade. Sim. Né, então, nós vemos aí que a tecnologia ela era inicialmente bastante complicada de ser utilizada. Então, você tinha pessoas que precisavam, às vezes, fazer um curso, uma especialização para conseguir ela, para conseguir utilizar essa tecnologia. E com esse desafio da acessibilidade, você tem uma nova área dentro da computação, que é de como que o usuário interage com essa tecnologia. Né, então, o exemplo ali, por exemplo, do supermercado da Amazon, ele embora ainda seja, dependendo do caso, um desafio para a pessoa de como se utilizar, ele ainda é um avanço na questão da acessibilidade, né? Ele se torna mais fácil de você utilizar. Depois que você conseguiu ali, às vezes com a ajuda do sobrinho, fazer a configuração ali do smartphone para conseguir utilizar a tecnologia do supermercado deles, ele se torna uma tecnologia bastante transparente. Você só pegou ali o produto, colocou no carrinho, saiu e ele já foi pago. Uhum. Ele é diferente, por exemplo, desses caixas de supermercado que são utilizados para você mesmo passar as compras e fazer o pagamento. Ele é um pouquinho mais complicado, então você vê que nem todas as pessoas utilizam ele. Uhum. Então, a questão da tecnologia da Amazon, ele avançou nisso. E aí você tem várias vertentes tecnológicas que você vê essa evolução, né? Então, o próprio smartphone, ele sofreu muitas mudanças relacionados à acessibilidade, né? Até 2006 ali, era bastante complicado você utilizar o smartphone, tinha uma interface mais difícil, era frequente você ter que utilizar, por exemplo, uma caneta para conseguir fazer acesso a ele. E aí você tem evoluções ali a partir de 2007, né, quando a Apple introduziu o iPhone, que ele trouxe uma grande revolução em termos de interface. E a partir daí, nós tivemos grandes evoluções, né? Tornou muito mais fácil utilizar. Ainda assim, ele pode ser relativamente complicado, né? Então, você tem pessoas que às vezes são bastante resistentes à utilização de tecnologia porque ele ainda não é tão intuitivo assim. Ele acaba sendo intuitivo mais para as pessoas que nascem já tentando utilizar ele e não tem medo de errar algum problema nessa tecnologia. Porque quando você está tentando aprender a utilizar, é importante que você não tenha medo de errar. Se aquele produto ele está dando algum problema causado por você, é porque você está aprendendo. Então você tem que errar para conseguir aprender. Só de acertos as pessoas não conseguem aprender algum conteúdo novo.
O Sullivan apontou a importância da tecnologia a serviço de todos. Crianças, jovens, adultos, pessoas de mais idade. É isso mesmo, no seu ver? Até porque você estava comentando nos bastidores para a gente que a sua mãe aprendeu juntamente com você, né, professor? E é isso mesmo? Essa paciência que o Sullivan apontou da gente ensinar?
Isso, na hora que você está ensinando, você tem que passar justamente essa ideia de que a pessoa ela não pode ter medo de aprender. No geral, as pessoas mais velhas que têm receio da tecnologia, eles têm muito receio de, por exemplo, relar na tela do smartphone. Às vezes você vai tocar no smartphone e vai fazer alguma coisa e você não sabe o que está acontecendo. Uhum. Então eles têm bastante receio relacionado a isso. E aí você tem que buscar tirar esse receio para que a pessoa perca o medo e ela consiga aprender por si só também. É importante com que ela consiga aprender sozinha e não somente sendo supervisionado ou com a ajuda de alguma outra pessoa. Em geral, quando você está só demonstrando como fazer alguma coisa, ela aprende muito menos. Uhum. Então, ela precisa ativamente mexer, né, utilizar o dispositivo para que ela aprenda de fato.
Aprende na prática.
Na prática.
Tá certo. Chega mais uma participação, uma pergunta é para o Sullivan. Diz o seguinte, o profissional da Pormad comentou a respeito da aplicação de um chip e o medo das pessoas sobre ele. Mas hoje, nós já não estamos sendo vigiados? Daí diz assim, acredito que já somos vigiados muito mais do que se fosse com o chip. deu para entender aqui a lógica do ouvinte. Sou morador de Porto União. Então, a pessoa já acha que a gente está sendo vigiado a todo momento, é isso? Nem precisa de chip?
De certa forma, a gente pode dizer que a gente está sendo vigiado, mas não da maneira tão assustadora que a gente costuma pensar, sabe? A gente costuma a gerar muitos dados, sabe? E às vezes esses dados que a gente gera, pesquisas que a gente faz, pode ser utilizado para outra coisa. Que nem, por exemplo, se a gente pesquisa alguma coisa no Google relacionado a jogo, ele pode mostrar algumas coisas relacionadas a jogos nas redes sociais. Sim. E às vezes a gente pensa que, meu Deus, eu tô sendo espionado aqui, tem uma pessoa
seguido.
Que tá, tô sendo seguido por alguém. E às vezes é o que a gente estava comentando aqui nos bastidores, é que nós aceitamos sem saber, às vezes, que nós podemos gerar esses dados. O que acontece é que quando nós, às vezes, se deparamos com uma nova plataforma, algum site, alguma coisa, ele sempre vai pedir no começo os termos de uso, as condições lá, onde a gente geralmente só deixa ali aquele vistozinho nas duas caixas e aperta para prosseguir lá.
Uhum.
É muito importante que a gente tenha conhecimento dos termos e condições de uso de alguma aplicação, de alguma coisa. Por quê? Porque nesses dados podem estar contidos que o que a gente gerar, o que a gente pesquisar ali dentro, pode ser utilizado por outras empresas para fazerem pesquisas de campo de produto, de venda, alguma coisa assim, né? Então, eu acredito que essa seja uma preocupação a estar sendo vigiado, sabe? E em relação a você estar sendo vigiado em outros cantos, assim, é uma tecnologia que eu acredito que possa chegar, sabe? Em relação a câmeras. Estava dando uma olhadinha em relação a uma inovação em inteligência artificial, que ele está reconhecendo agora quando uma pessoa está andando armada, e se é aquela arma que ele está utilizando, aquela arma ela é certificada para ele poder usar, sabe? E isso está sendo utilizado em câmeras, então às vezes não é nem por conta de vigiar a gente para utilizar alguma coisa contra a gente, sabe? É alguma questão mais de controle, assim, de você. Mas isso é uma tecnologia que ainda está sendo desenvolvida em teste e tudo mais. Mas o que eu acho, assim, em relação a você ser vigiado, é essa questão dos termos de uso em algumas plataformas. Eu também já me deparei com algumas situações onde eu fiz pesquisas, falei coisas próximas a algum produto, alguma coisa assim, e aquele produto começou a aparecer na minha tela, assim, como se eu quisesse comprar ele.
Uhum.
Então, eu acredito que seja mais ou menos por essa vertente, assim, que nós estamos falando em relação a ser vigiado.
O ouvinte diz o seguinte, o mesmo ouvinte que participou, não tem o hábito da leitura dos termos de uso, e eu havia anotado aqui para a gente comentar, é muito importante, então, que a comunidade faça a leitura, não haja por impulso, né, vai clicando lá e sem fazer a leitura de todos os termos que aparecem na internet, é bem oportuno. Chega mais uma participação aqui a vocês e diz, está se falando na chegada do 5G e a revolução. De que muita coisa vai mudar. Em breve não existirá agência bancária física, pelo que eu sei, lojas físicas, transporte coletivo, deverá ser controlado via satélite, como já acontece em alguns países, sem motorista. Até mesmo o transporte rodoviário deverá ser automatizado. Quanto à sugestão de transações financeiras, ainda há muito receio. E o nosso ouvinte, ele diz, acredito que muita gente não confia devido à falta de segurança. Isso é muito importante a gente comentar. A questão financeira, as compras virtuais, ela é totalmente segura? Vamos fazer um bate-papo sobre isso.
Em termos de segurança, nunca dá para você garantir 100% de segurança em relação a qualquer coisa no meio tecnológico. Porque você tem questões humanas envolvidas, né? Então, o ser humano, ele erra. Ele vai errar na implementação do seu programa, né? Ele pode ser o próprio erro, né? A própria falha de segurança em relação ao seu software. E, além disso, quando você está desenvolvendo, você vai desenvolver não só sozinho, né? Vão ser várias pessoas, vai ter interação entre essas pessoas. E o programa que você desenvolve, ele é muito grande. Ele tem um fluxo de execução, né? As possibilidades que ele permite, é muito grande. E é complicado você conseguir testar todas essas combinações. Então, mesmo que você tenha aí softwares, né, programas muito estáveis, não necessariamente foi testado todas as possibilidades dele. Então, não tem como você garantir 100% de segurança. Além disso, a tecnologia, ela evolui muito rápido, né? Então, você tem, por exemplo, 20 anos atrás, você tinha sistemas de segurança que, para a época, ele era muito bom.
Uhum.
Só que como o computador ele evoluiu muito, ganhou muito poder computacional, quebrar aquele tipo de tecnologia se torna muito fácil. Né? Então ele tem que estar sempre evoluindo e melhorando essa tecnologia. E aí, em relação ao sistema bancário, né, você tem essa questão da empresa, que ela pode ter alguma falha de segurança, inclusive internamente, mas os próprios usuários, eles também que se têm educar relacionado à utilização dessa tecnologia. Né? Nós vemos aí frequentemente golpes relacionados a banco, não relacionados à tecnologia do banco em si, mas abordagens pessoais. Né? Então, nós temos aí o que é chamado de engenharia social, né? Onde justamente o que eles buscam é abordar a pessoa e fazer com que ela, sem perceber, entregue dados sensíveis que dão acesso a esse tipo de informação. Mas você se educando bem relacionado a isso, você diminui muito a chance desse tipo de coisa acontecer.
Sullivan.
É até interessante, eu consegui identificar três questões dentro desse tópico. A primeira seria exatamente o que o Helder comentou, que é em relação à, entre aspas, educação dos usuários, né?
Uhum.
Eles terem a consciência, a prática do que eles estão gerando. A segunda vertente seria a ética dos profissionais que estão trabalhando com esses dados, ou seja, o próprio banco.
Isso,
né?
Eu disse tudo. A ética é a chave para qualquer negócio.
Exatamente, a ética dos profissionais. Por quê?
Certo.
Porque nenhum profissional entra num banco, é contratado por um banco, sem passar por uma ética do que você está trabalhando. Que nem, por exemplo, assim, com certeza eles entram no banco e alguma pessoa ou alguma coisa vai dizer para eles assim, ó, você está trabalhando com dados financeiros de milhões de pessoas. Então você tem que ter ética, você tem que saber trabalhar com esses dados, você tem que saber trabalhar com a segurança desses dados. Então acredito também que tem muitos bancos, e todos os bancos do Brasil, eles possuem esse tipo de ética para os profissionais que trabalham lá dentro e para os profissionais que desenvolvem o sistema bancário. Então eles têm que saber, eles têm que estar cientes dos riscos e eles têm que desenvolver cada vez mais ferramentas para evitar que isso aconteça. Mas como o Helder disse, nunca é 100% confiável e seguro. Sempre você vai ter sempre 1% ou alguma porcentagem de risco nisso, mas justamente por causa de pessoas que tentam fazer ataques a sistemas bancários, etc, etc, etc.
Uhum.
Mas tudo isso se vale da segurança do sistema. E a terceira vertente também é o avanço tecnológico em relação a isso. Porque um dos temas que eu comentei até na palestra lá para a Pormad foi o seguinte, que está sendo utilizado aprendizagem de máquina nos sistemas bancários. Por quê? Onde eles podem prever insights, oportunidades de investimentos, mas isso é uma coisa mais voltada para o banco.
Uhum.
E a outra é você prevenir fraudes, prevenir ataques bancários. Porque os ataques eles têm certos padrões de comportamento. Então, um computador, uma tecnologia que vá aprendendo cada vez mais com esses tipos de ataque, pode prevenir cada vez mais isso, pode aumentar cada vez mais a segurança. Então, por um lado, nós temos cada vez mais segurança, né, com tecnologias cada vez mais surgindo para evitar ataques, mas também, por outro lado, nós temos cada vez mais, entre aspas, a criatividade dos atacantes. Né? Então, acredito que... Mas eu sou, obviamente, do lado da tecnologia, que a tecnologia está cada vez mais...
Do positivismo.
Exatamente, exatamente. Acredito que a tecnologia ela pode trabalhar e muito para conseguir identificar qualquer tipo de ataque, de fraude, cara, uma coisa assim, sabe?
Tá certo. Chegam mais duas perguntas. O fim do telefone é o 02 e o 45. Já, eu faço a pergunta aqui para os profissionais. Eu só não quero perder a deixa aqui. Eu fiquei pensando a respeito de senhas óbvias. Até nós estávamos comentando aqui. De repente, colocar o nome do seu gato, do seu filho, quando é letras que precisa, ou números 1, 2, 3, 4. É muito óbvio, professor?
Sim. Relacionado às senhas, você tem que evitar colocar senhas extremamente óbvias, né? Então, uma das senhas mais utilizadas até hoje é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pessoa só foi ali no teclado, digitou os seis números seguidos e colocou como senha.
Alguém se identifica? Alguém que está ouvindo aqui a programação se identifica?
E esse tipo de senha não é nem um pouco seguro, né? Da mesma forma, senhas relacionadas a você. Nós entregamos muita informação, na internet, e também temos as pessoas do nosso meio social que nos conhecem e que, dependendo do caso, ele pode tentar alguma coisa também. Claro. Então é interessante você colocar a data de aniversário sua, do filho, da avó, número de telefone de alguma outra pessoa que você conhece como senha, diversas informações relacionadas à sua pessoa que é fácil ou que com um pouquinho de trabalho a pessoa consiga adivinhar, ela não é interessante de se colocar. Da mesma forma, também não é interessante você fazer senhas muito simples, né? Então, senhas só com números, ou só com letras, ou números e letras, elas são fáceis de ser quebradas. Uhum. O computador, ele consegue, combinando, fazer várias combinações e quebrar esse tipo de senha. Então, é sempre interessante você colocar senhas aí com pelo menos 6 ou 8 caracteres, e essa senha, ela ser combinada aí com letras, números e caracteres especiais, né? Que seria aí, por exemplo, exclamação, tio, asterisco, esse tipo de caractere. Porque ele aumenta muito a possibilidade de combinações possíveis e aí torna muito mais difícil quebrar esse tipo de senha.
É exatamente isso que eu ia comentar em relação a você ter senhas que... ela pode até remeter alguma coisa que seja pra você, assim, digamos o nome da minha mãe, Simone. Uhum. Eu posso colocar o nome da minha mãe, Simone, com S maiúsculo, M maiúsculo, daí colocar S maiúsculo, I minúsculo, M maiúsculo, o resto do nome.
Entendi.
E número e símbolo. Uhum. Tipo, arroba 2020 45 260.
Certo.
É uma senha difícil já, mas é o nome da minha mãe. Entendeu? Então, se você colocar só uma senha muito simples, que nem o Helder falou, uma senha só com letras minúsculas, uma senha só com números, uma data de aniversário, nome de pessoas conhecidas, isso é muito fácil você identificar. Então, você tem que ou brincar em cima daquilo que você conhece, por exemplo, o nome de algum familiar, brincar em cima dele, colocar caracteres especiais, alguma coisa assim, ou você fazer uma senha totalmente diferente daquilo, colocar um monte de letra e número misturado com símbolo, com sinal com acentuação gráfica, uhum. De ortográfica, uhum. Aí, sabe? Você realmente brincar em cima da senha, você se tornar difícil, digamos assim.
Você quer dizer que a segurança depende da gente também.
Exatamente.
Não dá pra dar margem.
Totalmente da gente. Isso que você falou é muito interessante, que o sistema, ele é totalmente seguro. Mas quem faz a tua própria segurança também é você.
Uhum.
Quem faz a segurança dos teus dados também é você.
E também a escolha da exposição, concordam? Porque a gente escolhe se expor, né? Escolhe estar.
Exatamente.
Nas redes sociais. Uhum. É isso, professor?
Sim, sim. Nossa exposição, nós entregamos muito dados em redes sociais. E essa informação pode ser utilizada contra nós, né? Então é sempre interessante você, por exemplo, se você entrega muita informação, não deixar, por exemplo, o perfil do Facebook completamente público, para que qualquer pessoa consiga ver os seus dados. Além disso, ainda em relação à questão das senhas, é interessante você também não ficar utilizando a mesma senha em vários serviços diferentes. É claro que você não vai criar ali 300 senhas diferentes para cada tipo de serviço, né? Você, uhum, pode, às vezes, utilizar a mesma senha para serviços que não são sensíveis. Então, às vezes, alguma página de compras que você precisa de mais informação para poder efetuar a compra, como dados do cartão de crédito, você não guardando os dados desse cartão de crédito nesse site, não tem tanto problema. Mas, para serviços que são mais relevantes, é sempre interessante você fazer senhas diferentes. Porque, como os sistemas eles não são completamente impenetráveis, de tempos em tempos acontece de algum serviço diversas senhas elas vazarem.
Uhum.
Então é comum quando esse tipo de acontecimento, né, ocorrer que pessoas que tentam invadir peguem todo esse banco de senhas e utilizem ele para tentar invadir serviços de outros sites, né, de outros tipos de serviços.
Prova disso também é que o ouvinte está participando conosco através do quê? Da tecnologia, não é mesmo? Nós já temos mais 3 perguntas aqui aos profissionais, mas eu peço licença a vocês mais uma vez, já passou mais meia hora do nosso bate-papo, nós vamos agora para a última meia hora do programa. Ouvinte, daqui a pouquinho estarei fazendo, tem 3 perguntas já aqui encaminhadas. Nós já voltamos, nós vamos para o repórter CBN e daqui a pouquinho estamos de volta com o Sullivan Raziel dos Santos, formado em Sistemas de Informação e também com o professor do Instituto Federal do Paraná, campus aqui de União da Vitória na área de Informática, o Helder Jefferson Ferreira da Luz. Daqui a pouquinho eles estão de volta e estamos falando sobre tecnologia e o ouvinte participando e interagindo conosco. Até já! Os nossos bastidores aqui foi riquíssimo em informação e a gente vai tentar passar um pouquinho por ouvinte que está participando, interagindo aqui da programação. Conosco, Sullivan Raziel dos Santos, formado em Sistemas de Informação, o Helder Jefferson Ferreira da Luz, ele que é professor de informática do Instituto Federal do Paraná, campus aqui de União da Vitória. Estamos falando sobre inteligência artificial, expectativas e temores. Nos bastidores nós falávamos sobre alguns tópicos, até de certa forma muito interessante a comunidade. Estamos aqui com jovens, um de 22 anos, outro de 29 anos, entusiastas da área da informática. Eu queria comentar aqui um pouquinho a respeito do reconhecimento facial da internet, que nós falamos nos bastidores e também é muito interessante. Também é uma técnica fascinante, Sullivan?
Sim, é uma técnica de aprendizagem de máquina. É aprendizagem não supervisionada, sabe? Que de acordo com o teu rosto ali, né, um computador vai tentar reconhecer e montar o padrão no teu rosto. Até um fato interessante é que eu não curti a página da APAI, sabe? Porque lá na palestra da Pormal a gente ia destinar uma parte do valor da palestra, sim, foi destinada à APAI. E daí, com isso, eu não curti a página da APAI no Facebook e eles postaram uma foto minha e da moça lá da APAI, eu entregando dinheiro pra ela. E eu não tinha conhecimento dessa foto, sabe? Eu obviamente, eu tirei a foto, né? Eu tava na foto, mas eu não tinha conhecimento do que ia ser usado dela. E daí, mais tarde, eu tava mexendo no Facebook e, de repente, uma notificação chegou pra mim dizendo assim, ó, nós identificamos uma foto e achamos que pode ser você.
Numa gama de quantas pessoas,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Deu pessoas até parecidas com a gente.
Exatamente. Daí eu cliquei na notificação e tava lá a foto que eu tirei com a moça da APAI. E eu não curti a página da APAI. Eu não fui marcado na foto. E daí, em cima tava escrito, ó, deseja que você seja marcado nessa foto? E daí eu falei, sim. Daí fui lá e me identifiquei na foto, sabe? Eu achei muito interessante esse reconhecimento, que de acordo com as fotos que você gera lá na rede social do Facebook ali, né? As fotos que eles têm lá nas fotos tuas, eles utilizam um padrão de reconhecimento facial para encontrar você em outras fotos. Uhum. Contanto que eles fazem sugestões de marcação, da sua marcação do seu nome, em fotos que você provavelmente tá.
Ok. Morador de União da Vitória diz, vocês falaram sobre a segurança das senhas. Igual aquelas pessoas que guardam na carteira o cartão do banco e num papel marcado a senha. Isso nunca, professor?
Não, isso daí não é recomendado se fazer, porque num possível roubo, ou mesmo você perdendo a carteira ou esquecendo em algum lugar, a pessoa consegue pegar todas as informações de forma muito óbvia. Então nunca é interessante você deixar a senha e o cartão juntos. Mesmo a anotação, se você for fazer algo do tipo, você tem que deixar essa anotação em casa, e de preferência de uma forma que, caso a pessoa olhe aquela informação, ela não consiga saber que aquilo lá é uma senha. Então é sempre interessante você tentar, ao máximo, esconder esse tipo de informação.
Tá certo. Eu descobri que o Sullivan, ele é entusiasta de videogames. E ele, dentro da barriga da mãe, já era acostumado com esse meio, não é mesmo? A pergunta que chega, olha, é bem interessante que veio uma pergunta para um entusiasta da área. O fim do telefone é o 26. Pergunta, vocês acreditam que o Brasil está bem servido no hall de games? Tem muito que evoluir ainda? É uma pergunta do ouvinte a respeito de games. O seu trabalho de conclusão de curso foi pautado sobre isso. Verdade, Sullivan?
Sim, o meu trabalho de conclusão de curso foi...
Da Uniuv.
Exatamente, aprendizagem de máquina voltada aos games. É onde eu utilizei um algoritmo de aprendizagem para fazer um computador aprender a jogar Super Mario sozinho. Ele demorou mais ou menos umas 11 horas ali para aprender a passar uma fase do Super Mario sozinho. Foram feitas diversas análises e tudo mais. Mas em relação à pergunta, em relação se o Brasil está bem servido em relação a games, eu diria assim que ele está lutando com todas as forças. Todos os usuários, todos os jogadores, os gamers aqui do Brasil estão lutando com todas as forças para mudar essa situação. O que às vezes acaba travando as pessoas aqui no Brasil é o próprio governo, às vezes, eu acredito, sabe? Que com tributações, impostos, essas coisas assim, às vezes acaba deixando um pouco menos acessível algumas ferramentas, alguns dispositivos usuários, sabe? Mas em relação a desenvolvimento de games, às vezes a gente acredita que a grande massa de desenvolvimento de games, ela tá lá fora, sabe?
Uhum.
Grandes marcas, grandes jogos, eles vêm totalmente da Europa e dos Estados Unidos lá. Até pra pessoa que perguntou ali em relação a games, deve saber que a Rockstar, Ubisoft, a EA, qualquer marca desse tipo é tudo lá fora, sabe? E parece que lá eles têm uma maior facilidade para isso. E aqui no Brasil nós temos grandes profissionais que trabalham com isso, sabe? Só que infelizmente eu não consigo lembrar agora de um profissional que, assim, tipo de um jogo AAA aqui no Brasil, uhum. Assim, sabe? Eu não consigo lembrar. Mas eu acredito que o Brasil tá numa crescente. Sabe que o Brasil pode se desenvolver ainda e deve se desenvolver, porque nós devemos também fazer parte, porque o Brasil é um dos maiores mercados consumidores de games do mundo.
Sim.
É o Brasil. Tipo, hoje uma pessoa ela gasta muito mais com roupas em personagens online do que às vezes própria com roupa com ela.
Isso acontece
comigo.
Uhum.
Comigo, sabe? Eu às vezes acabo investindo muito mais em games do que investindo em coisas pra mim, sabe? Então, acredito que o Brasil ele deve aumentar esse reconhecimento dos games, sabe?
Uhum.
O governo também, ele saber que existe esse mercado em crescente no Brasil. E acredito que o que tem pela frente é uma grande oportunidade para o Brasil.
Até justificando aqui que teve um problema aqui na Dario Antônio Bordin, foi na Dario, né, Gilson? Teve um caminhão que bateu em um poste aqui nas proximidades, isso já desde as primeiras horas da manhã de hoje. Nós estamos com generador solar, então nós tivemos um pico de energia agora, mas nós continuamos no ar. O ouvinte continua conosco, nós estamos conversando aqui em meia luz, agora com a totalidade, mas o programa segue, o ouvinte pode continuar. Até inclusive algumas casas, quem quiser acompanhar a gente através dos carros, né, aqui na Dario Antônio Bordin, em razão dessa situação, mas nós vamos seguindo com a programação. Falando com relação a videogames, Helder, você acredita que há uma interação de extrema importância também? É uma interação interessante aos jovens?
Certamente. Os jogos, eles podem ser utilizados tanto, obviamente, para o entretenimento, que é um mercado aí hoje que supera o cinema, por exemplo.
Certo.
Ele é um mercado muito maior hoje. E ele também pode ser utilizado para aprendizado. Né?
Uhum.
Então era comum, e ainda é comum, as utilizarem um jogo para aprender, por exemplo, um outro idioma. Ele acaba sendo muito útil em relação a isso.
Olha só que bacana. Vocês são entusiastas, né? Fora o Sullivan, que já comentou pra gente que é entusiasta, você também?
Sim, eu jogo videogame desde os meus 4, 5 anos.
Olha,
começando
sim.
Ali pelo Mega Drive, jogando um pouquinho de Atari também, até as gerações atuais.
Geralmente, quando a gente fala com alguém da área da informática, a gente já remete rapidamente ao videogame, né? Porque geralmente são pessoas entusiastas da área, e com vocês não é diferente. Também é uma interação com os outros jovens, não é? Uma possibilidade de troca de informações.
Sim, sim, claro. Os jogos online hoje, eles podem, que nem por exemplo, eu tenho grandes amigos que não são aqui da cidade.
Uhum.
Justamente porque eu conheci eles jogando online, sabe?
Certo.
E pessoas assim que eu conheço, eles fazem 5, 6 anos já que a gente se conhece,
uhum.
Sabe? E a gente nunca se viu, sabe? E de acordo com as nossas experiências jogando online ali, a gente fez uma grandíssima amizade, sabe?
Olha
então,
isso.
Às vezes, também a parte de entretenimento, tem a parte também de aprendizagem, que nem, por exemplo, que você comentou ali em relação a aprender outro idioma. Eu realmente aprendi a falar inglês jogando videogame.
É mesmo?
Porque quando a gente, tipo, quando eu era novo, eu jogava um jogo em inglês e eu procurava no dicionário as palavras para procurar assimilar. E isso, como a criança ali, ela tem aquela mente esponja, né, que meio que adquire tudo mais fácil, aquilo foi de uma grande utilidade para mim, né? Em relação também a essa parte social, sabe? Tipo, uma parte assim que você não fica, entre aspas, isolado. Você
uhum.
sempre tá indo com as pessoas. Que nem, por exemplo, eu e meus amigos aqui da cidade agora, a gente, todo dia, praticamente, a gente joga online. Então, todo dia, praticamente, a gente tá conversando, sabe?
Há aquela, que as pessoas até dizem que há uma preocupação de que não há sociabilidade, pelo contrário, com vocês acontece o contrário.
Sim, claro.
O inverso.
Exatamente, a gente procura, obviamente, socializar nos meios online ali, né, jogando online, mas é claro que a gente também se encontra, a gente faz alguma festa, a gente passa alguma tarde junto jogando videogame. É interessante que a gente sai das nossas casas para jogar videogame, na casa de um outro, assim, sabe? Tipo, a gente tá jogando videogame, conversando, ah, vamos se reunir pra fazer o quê? Vamos jogar videogame na casa de tal fulano. E a gente vai lá e se reúne.
Bacana.
Mas a gente sempre tá mantendo essa parte de socializar, assim, sabe? A gente nunca esquece isso.
Tá certo. O Gilson Operador acaba de me passar aqui que desde as 5 horas da manhã está surgindo aqui na Dario Antônio Bordin. É claro, outras localidades estão participando conosco. E é claro, o poste foi derrubado nesta madrugada aqui perto da Ponte de Ferro. Estão repassando aqui a comunidade em razão disso que nós estamos em algumas localidades, mas o ouvinte pode nos ouvir através dos carros. Aqui na área central, além do público que está participando ativamente conosco. 11h49, a venda de computadores, professor Helder, tem diminuído com o ingresso de outras tecnologias?
Ela tem, de fato, diminuído, né? Hoje, se você tem pessoas que já nem se interessam mais em ter um computador em casa, porque um smartphone ele já cumpre boa parte dessas funções de forma bastante eficiente. Quando começou, de fato, a popularizar o smartphone, depois entrou o tablet, uhum, as vendas elas tiveram um declínio bem forte. Atualmente, ele ainda está caindo um pouco, mas ele já está entrando no nível de estabilidade.
Sim.
Né? Então, as pessoas, quando você entra com uma tecnologia nova, você fica em dúvida sobre como utilizar e o que ela vai substituir. Né? Então, quando chegou o tablet no mercado, as pessoas tinham expectativa de que fosse acabar o notebook, por exemplo.
Certo.
Hoje, nós vimos que isso não vai, de fato, acontecer, porque o tablet ele tem uma funcionalidade diferente, né? A utilização dele é muito mais parecida com o smartphone do que com o notebook. Então, o mercado ele já começou a se estabilizar nesse sentido. Mas, ainda assim, as vendas elas tiveram essa queda, causada pelo smartphone, mas causada também pelo próprio avanço dos computadores.
O mesmo ocorreu com as lan houses, com outras formas de aplicativos que foram ganhando outras formas, e mesmo assim a comunidade continuou inserida, não é mesmo?
Sim.
Sim.
Eu acredito que o que aconteceu com as lan houses foi que cada vez mais as pessoas foram obtendo computadores para elas.
Olha, sabe também, né?
Exatamente. Tipo, é a mesma coisa que aconteceu com as locadoras, isso que você disse agora. A lan house, ela deixou ela perdeu um pouco do espaço porque as pessoas tinham cada vez mais celulares, elas têm agora cada vez mais celulares e computadores em casa.
Uhum.
Então elas não precisam ir a um lugar, a não ser que seja realmente uma coisa muito rápida, assim, sabe? Porque, por exemplo, eu estou muito longe de casa e eu não tenho aonde imprimir um documento, o que eu vou fazer agora? Daí eu vou ter que ir numa lan house, sabe?
Certo.
Então elas acabaram perdendo um pouco do espaço justamente por causa dessa acessibilidade que teve entre os dispositivos, né, de tecnologia. Né?
Ok. Eu quero perguntar aqui para os profissionais, nós temos menos de 5 minutos ainda aqui de participação. O que é que vocês esperam da tecnologia? Até porque o futuro, né, do trabalho e as novas tecnologias, como que a gente pode visualizar num futuro não tão longe, né? Num futuro mais próximo, porque a cada dia, como o professor apontou, como o Sullivan disse, a cada dia vem surgindo novos aplicativos, novas formas de se pensar a tecnologia. O que é que a gente pode esperar?
Assim, a tecnologia, ela, conforme ela vai evoluindo, você tem, obviamente, a perda de serviços que já existiam, mas eles não são completamente dizimados, né? Você tem a substituição por uma nova forma de oferecer aquele serviço.
Uhum.
Então, no caso das videolocadoras, por exemplo, diminuiu muito, né? Até tem cidades que hoje em dia já nem tem mais, é bem comum já não ter mais videolocadora, mas elas diminuíram muito porque o acesso aos filmes, por exemplo, ele ficou de uma forma muito mais fácil, já que a internet ela evoluiu muito, né? A velocidade aumentou muito, e hoje em dia você tem serviços de streaming, né? Como Netflix, Amazon Prime, e vai entrar vários outros serviços de streaming no mercado aí nos próximos 1 ou 2 anos. De games também.
Certo.
Então você tem uma mudança forte na forma como esse mercado ele funciona. Então ele tem que se reinventar, né? Então a própria Netflix, ela entrou no mercado, de certa forma, substituindo a videolocadora, e agora eles vão ter um novo desafio, que é relacionado aos outros serviços que vão entrar nesse mercado. Então, a Amazon Prime, que nós temos aqui no Brasil, é um concorrente, nós temos a Apple, vai entrar com um serviço, a Disney também vai entrar, então vai ter vários jogadores aí que vão entrar nesse mercado, e ele vai ter que se adaptar a esse tipo de coisa. Videogame é a mesma coisa, né? Então, hoje nós estamos acostumados a comprar um videogame e a comprar jogos físicos. venda de jogos digitais está aumentando. Então, as lojas que vendem jogos físicos, eles vão ter que se adaptar a esse mercado também. Uhum. Então, aqui no Brasil, não tem tantas lojas de jogos físicos, mas nos Estados Unidos tem lojas ali que estão tendo que se adaptar, mudar a forma como eles trabalham com esse tipo de mercado. Uhum. E, ao mesmo tempo, nós temos o streaming de jogos também começando a engatinhar. Uhum. Então, a própria forma como nós interagimos com o videogame, ele vai mudar também. Nós vamos ter mais que comprar um jogo físico ou mesmo baixar ele completamente no nosso videogame. Vamos interagir com ele da mesma forma que nós interagimos aí com os serviços de streaming de vídeo, né? Netflix, por exemplo.
Exatamente. É isso, Sullivan.
Exatamente isso. Essa tecnologia que foi comentada é do Google, essa tecnologia, sabe? Que agora você está começando a engatinhar essa tecnologia e que você vai jogar um jogo da mesma forma que você assiste um filme. Totalmente pela internet, sabe? Você não precisa ter o console, você não precisa ter o jogo. Você vai pagar uma mensalidade, que nem você paga com a Netflix, né? E de acordo com a tua velocidade da internet, você vai jogar um jogo. E, obviamente, com um controle, você só vai ter o controle, praticamente, porque você não tem como, né, jogar ali sem o controle.
Entendi.
Mas é o mesmo serviço, se não me engano, eu só não sei dizer o nome ainda, eu não sei se é Stadia ou Stadia.
Do Google é o Google Stadia, e aí você tem os concorrentes também, né, a Microsoft tem o xCloud, que aí trabalha com o Xbox, e a Sony também tem o PlayStation Now, eu acho.
PlayStation Now,
serviço de streaming. Então vamos aguardar, né, o que vem por aí. Certeza. É promissor.
Muito promissor. E sempre.
Que bom os entusiastas aqui participando conosco. Eu agradeço imensamente. Nós já estamos com o adiantado da hora, mas eu reforço o convite para que os profissionais retornem aqui ao estúdio para que a gente possa falar ainda mais sobre inteligência artificial. Eu agradeço Sullivan Raziel dos Santos. Ele que é formado em sistemas de informação, é funcionário da Pormad. Tem mais palestras por aí?
Com toda certeza. Já estou pesquisando um tema bem interessante, voltado também à tecnologia novamente para trazer para os colaboradores lá.
Obrigada, bom fim de semana para você.
Muito obrigado para você também.
Ok, agradecemos também a participação do Helder Jefferson Ferreira da Luz. Veio da onde e está bem adaptado aqui em União da Vitória?
Eu vim, na verdade, do estado de São Paulo. Eu sou de Marília, mas eu estava morando em São Carlos.
Certo.
E eu vim para cá já faz quase 2 anos. Então, já até que me adaptei bem à cidade.
Bebeu da água do Iguaçu, não é mesmo, Sullivan? E não sai mais daqui.
Eu vou falar bastante isso.
Seja muito bem-vindo. Espero que tenha sido muito bem acolhido. Um abraço ao coordenador do curso de informática, o Davidson, que indicou ao professor para participar aqui conosco. Um grande abraço para ele também, a todos do IFPR.
Obrigado. Eu espero poder contribuir mais aqui e nas próximas vezes.
Podemos aguardar a presença de ambos em uma próxima oportunidade?
Coisa, claro, certeza. Certamente.
Ok, e nós vamos finalizando por aqui com a participação dos profissionais, eles que falaram, bate-papo descontraído, 1h30 sobre inteligência artificial, expectativas e temores. E é claro, daqui a pouquinho você pode conferir a participação deles na página da CBN Vale do Iguaçu em podcast. Eu vou estar